Bem-vindos ao Discurso Direto, a grande entrevista do Jornal Novo, que pode ser lida tanto no jornal como vista nos sites do Jornal Económico e do Novo. Temos hoje connosco o Telmo Correia, advogado, dirigente do CDS e membro da equipa que está a elaborar o programa eleitoral da AD para as eleições legislativas de 10 de março. Bem-vindo, Dr. Telmo Correia. Vou começar aqui um pouco com uma provocação. O ex-dirigente do CDS e ex-ministro António Pires de Lima disse muito recentemente numa entrevista para a RTP que ainda não percebeu o que é que a AD quer enquanto visão para o país, que ainda só se percebeu o que é que a AD não quer. Como é que comenta esta afirmação um pouco forte?
Muito obrigado, Inês, em primeiro lugar, dizer que é um gosto e agradecer-lhe assim, obviamente, e ao Novo a oportunidade de termos esta conversa. E respondendo diretamente à sua pergunta, as provocações devem se enfrentar e, portanto, não fugir delas. O meu amigo António Pires de Lima, com toda a liberdade natural, afastou-se um pouco da política, está hoje em dia mais afastado da política e, inclusivamente, tanto quanto eu sei, estará desfiliado até daquele que foi também o seu partido sempre, tal como o meu. E, portanto, tem toda a liberdade de ter todas as opiniões que quiser. No entanto, e indo à essência daquilo que me diz, eu li os títulos dessa declaração, não a vi ao vivo, penso que era uma entrevista televisiva, não vi a entrevista, mas li os títulos. A crítica do António Pires de Lima, nesse caso, é uma crítica de tempo, de timing, por assim dizer, não é? Quer dizer, portanto, não é uma crítica de substância, é uma crítica de tempo. Em relação à crítica de tempo, aquilo que eu lhe posso dizer, enfim, e espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, é que, tanto quanto eu sei, a AD tem os seus tempos e os seus calendários muito bem definidos, quer dizer, e portanto, só para lhe dar uma ideia, nós teremos, como é sabido e já é público, um encontro relevante e importante neste fim de semana, onde serão ouvidas um conjunto de personalidades, algumas delas que até serão candidatos, sendo independentes, outras que não serão candidatos e outros que vêm exclusivamente da sociedade civil e alguns especialistas, não é? Alguns especialistas em áreas específicas da política internacional, da política de saúde, etc., por aí fora, da habitação.
E educação.
De educação, da habitação, portanto, especialistas em várias áreas, isso ocorrerá este próximo domingo, portanto, em relação à saída do jornal amanhã, posso lhe dizer que aquilo que está previsto é que, brevemente, já na próxima semana, sejam apresentadas, conheço algumas dessas linhas, tenho algum dever de reserva em relação a elas, não me cabe a mim fazer apresentações, a minha disponibilidade e a minha vontade é de ajudar, não propriamente ser o porta-voz, mas já na próxima semana, em princípio, nós teremos a apresentação daquilo que é para a AD o cenário macroeconómico e o programa económico, ou seja, as propostas de política económica, financeira e económica da AD. Já, em princípio, próxima semana, no prazo de uma semana no máximo, é natural que essas propostas sejam apresentadas. O programa completo, o programa eleitoral, por assim dizer, portanto, já é o programa económico, depois teremos ainda um programa eleitoral que está a ser trabalhado, há várias equipas a trabalhar ao mesmo tempo, não que as coisas não estivessem já adiantadas, mas é preciso afiná-las até em função da coligação, em função das propostas de cada um, em função até de nós do CDS, podemos ter uma leitura do trabalho que já estava feito pelo PSD e cruzá-lo um bocadinho com o nosso próprio trabalho de casa, portanto, eu penso que até ao final deste mês, portanto, muito a tempo de termos ainda depois disso os debates e de termos depois disso a campanha eleitoral, eu diria que até ao final deste mês, início de fevereiro, mais tardar, nós teremos o programa eleitoral completo cá fora. Portanto, o que é que eu lhe queria dizer? O António Pires Lima sempre foi muito exigente e, portanto, compreendo alguma impaciência da parte dele de conhecer o programa, vai conhecê-lo e até arrisco que ele concordará em larga medida com aquilo que será apresentado, estou absolutamente convencido disso.
E discutir o programa apenas no mesmo, portanto, um programa eleitoral, mas já lá vou esta questão, mas discutir um programa eleitoral apenas no mês de fevereiro e ali uns dias em março não é pouco tempo? para um partido que quer ser governo?
Eu penso que não, quer dizer, eu penso que não. Eu acho que o que é importante neste momento, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, as pessoas também, não sei, isso é um bocadinho para especialistas, não é? E até para especialistas de comunicação, empresas de comunicação, é mais para eles do que propriamente para mim. Agora, eu acho que as pessoas também não vivem esta coisa das eleições e da política o tempo todo e durante os meses todos, não é? Quer dizer, ou seja, nós tivemos aqui um período longo, e eu acho que um período que nós teremos de um mês e meio quase, se o programa económico se for apresentado agora, que é no fundo o coração do programa, porque o programa económico condiciona tudo o resto. E repare, a AD, muito bem, na minha opinião, na semana passada, reuniu um grupo de economistas muito capaz, muito competente, muito credível, desde ex-ministros das Finanças, a do mais credível que há na academia em termos económicos, que estão a ajudar nesta mesma leitura, porque isto agora é uma coisa muito séria, quer dizer, portanto, não é para dar palpites, nem para fazer propostas a eito.
Era isso que eu lhe ia perguntar. O programa eleitoral incluirá, e também a cenário macroeconómico, medidas avulso, promessas eleitorais, como sempre se faz por áreas, ou será mesmo uma nova visão para o país?
Uma
nova esperança?
Eu acho e espero e penso que o programa da AD, logo à partida do programa económico, será uma nova visão para o país. Quer dizer, porque se for para fazer o mesmo que o Partido Socialista fez até agora, obviamente que não valeria a pena. Ou seja, e isto é uma ideia que a mim me parece muito, muito...
Uma visão reformista, será mesmo uma reforma para o país?
É uma visão reformista, é uma visão que assenta em duas ou três ideias fundamentais. Desde logo, pôr a economia a crescer e acreditar que é possível pôr a economia a crescer mais do que conseguiu, obviamente, o Partido Socialista e mais do que as próprias previsões que existem em relação ao crescimento económico, e, portanto, mas fazê-lo de forma realista, ou seja, a partir dos dados oficiais, é um método que pode, que ele próprio em si constitui uma moldura, por assim dizer, quer dizer, porque quando se parte de um cenário macroeconómico, é evidente que nós partimos do que existe, do que está, do que aconteceria se nada fosse feito, para depois dizer com as reformas onde é que conseguimos chegar, quer dizer, portanto, mas é a forma séria de fazer as coisas. Eu não sou economista, sou político, mas obviamente que essa é a forma séria de fazer as coisas. Agora, os objetivos são, eu acho, repare, eu até tenho feito este paralelo muitas vezes, eu votei a primeira vez na minha vida em 1979, na AD precisamente, e a AD nessa altura representava um projeto de esperança para o país. Um projeto de esperança porquê? Porque... enfim, é um dado um bocadinho pessoal, mas permita-me que o diga. Eu lembro perfeitamente de quando há a primeira vitória da AD eleitoral, nessa altura, de ouvir o meu pai dizer-me o que acabamos de assistir na rua, as pessoas estavam a celebrar na rua, enfim, quem tem a minha idade ainda pode ter memória disso, ainda que aquele argumento de que, enfim, só se lembra da AD quem tem não sei quantos anos, enfim, nós sabemos todos quem foi o Winston Churchill e nenhum de nós conviveu com ele, nem foi seu contemporâneo. Quer dizer, portanto, a história é feita para ser conhecida, não se pode falar muito da história e do respeito pela história e para esquecer que há uma história para ser conhecida e para ser respeitada. Mas aquela AD, uns anos antes, 75, 76, 77, era impensável que a direita democrática ganhasse umas eleições em Portugal. Era impensável. O país parecia condenado a ser um país de esquerda, e uma maioria de esquerda, quer dizer, parecia impensável. E, portanto, foi um projeto de esperança e de mudança. Eu acho que ao fim destes 8 anos de governação socialista, ao fim do Partido Socialista ter governado 20 dos últimos 28 anos, quer dizer, este projeto também tem que ser um projeto de esperança,
Eu tinha essa pergunta mais à frente para fazer. Sente que o espírito sacarneiro, o espírito que existia nessa altura... pode ser reeditado agora?
É evidente que os protagonistas não são os mesmos, as circunstâncias não são as mesmas, enfim, a intensidade ideológica que se vivia naquele período, quando o país tinha estado à beira de uma ditadura comunista, era completamente diferente da que se vive hoje, mas, repare, a primeira AD representava bipolarização. Era o projeto de Sá Carneiro e do Amar da Costa. Bipolarizar. Uma maioria, um governo, um presidente. Era aquilo que se dizia na altura. Bipolarizar entre a esquerda e um projeto de centro-direita moderado. A AD não representava radicalização.
Mas agora temos algo diferente disso.
Agora temos fenómenos de radicalização. Temos. É verdade. Mas a AD deve voltar a representar, na minha opinião, bipolarização em relação ao Partido Socialista e o evitar a radicalização, precisamente. Ou seja, nesse sentido...
Ou seja, neste sentido, esta AD...
Tem o espírito da anterior. Nesse sentido tem o espírito da anterior. Porque é um projeto de moderação, é um projeto de bipolarização, de alternativa àquilo que foi o Partido Socialista, e se a Inês me der tempo e tivermos ocasião, falaremos um bocadinho sobre aquilo, qual é a situação e a minha opinião desta governação do Partido Socialista, e portanto é um projeto de alternativa e é um projeto de bipolarização, como foi a primeira AD. E eu sinceramente eu acho que esta é a hora da AD, porque depois de 8 anos do Partido Socialista, depois daquilo que eram as grandes paixões do Partido Socialista, e todos nós sabemos o estado em que elas estão, saúde, educação, enfim, logo duas à partida, que eram dois grandes sonhos do Partido Socialista, o ensino público e o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, basta ligarmos a televisão a qualquer hora para perceber a situação em questão. E, portanto, qual é o grande trunfo, na minha opinião, da AD? É que a AD é o único projeto alternativo ao Partido Socialista que garante, simultaneamente, três coisas. Em primeiro lugar, mais liberdade. Mais liberdade política também, ou seja, menos condicionamento do pensamento político único, mas, sobretudo, mais liberdade económica, de crescimento. Nós temos que olhar muito para os jovens. O segredo da primeira AD foram os jovens, e eu era um jovem na altura. E, portanto, nós temos que olhar para os jovens, e porque os jovens querem, para um projeto que tenha que ser um projeto de esperança, de iniciativa, de menos Estado, de educação igual para todos, de igualdade de oportunidades. Portanto, a AD traz isso, traz mais liberdade, é o único projeto que traz estas três coisas ao mesmo tempo. Mais liberdade com justiça social, porque não é um projeto puro de liberdade, existem outros projetos puros de liberdade em toda a seção. A AD não, é um projeto de liberdade, mas com preocupações sociais, com preocupações que são preocupações dos sociais-democratas, mas são muito preocupações também dos democratas cristãos, e por isso os democratas cristãos estão muito à vontade nesse projeto, com preocupações sociais e com respeito pelos direitos humanos. Portanto, esta conjugação...
Portanto, diferencia-se da Iniciativa Liberal e do Chega, é o que acaba de me dizer.
É o único...
E do PS, é o único acaba por ter projeto, essas três,
é o único
esses três pilares
de governo, e eu acho que só é possível ser um projeto de governo tendo estes três pilares. E é o único projeto de governo que tem estes três pilares, ou seja, é um projeto de liberdade, de mais iniciativa económica, de menos Estado, de mais empresas, de menos impostos. Já foi anunciado que é para baixar impostos, já foi anunciado que haverá, inclusive, um IRS jovem para atrair os nossos jovens, e, portanto, mais liberdade com justiça social e, portanto, atenção aos mais fracos, atenção aos que têm mais dificuldades na nossa sociedade e, simultaneamente, obviamente, com respeito absoluto pelos direitos humanos e pelos valores básicos dos direitos humanos.
O que é que está a faltar, então, para descolar nas sondagens, a AD? Se tem esses três pilares, se é o único projeto político que tem esses três pilares, o que é que está a faltar?
Eu acho, eu não sou um especialista em sondagens.
Eu sei, mas na sua opinião, em termos políticos.
E sabe que os políticos têm alguns lugares comuns. Um deles é aquela coisa de que as sondagens valem o que valem.
Sim.
Mas não me vou refugiar nem numa coisa nem noutra. O que eu acho, Inês, o que falta é entrarmos nesta nova fase.
Okay.
Ou seja, eu acho que este momento...
Domingo vai ser muito importante.
Domingo e a próxima semana. Eu acho que no momento em que o cenário macroeconómico é apresentado e em que é dito este é o cenário macroeconómico, isto é o que nós temos, isto é onde nós queremos chegar. E estas são as reformas que são precisas fazer. Nós apresentaremos uma lista de reformas logo à partida, uma lista de objetivos, um conjunto de objetivos, não sei se 10, não sei se 15, mas em princípio 10, e depois uma lista também de reformas, para dizer como é que vamos chegar onde queremos. A partir daí, separa-se um bocadinho, desculpe, como
reformas
sabe...
Reformas económicas apenas
sabe,
para a semana.
Como sabe, não me faça nenhuma provocação nessa área.
Mas reformas económicas apenas
reformas
para a semana.
Reformas económicas para a semana. Mas são reformas estruturais do país, reformas que vão ao modelo de Estado que nós temos, que vão ao modelo de financiamento, que vão ao modelo empresarial,
ao
investimento público, que vão à dinamização do investimento privado, que vão ao crescimento das empresas, que mexem nas questões da habitação, portanto, em todas as questões estruturais.
Agricultura?
O programa económico, sim, os setores de crescimento e de internacionalização, como é o caso da agricultura, da nossa economia. Portanto, são formas económicas, mas que são, já lhe disse há pouco e repito, um bocadinho o coração do programa. A partir daí, nós vamos distinguir, enfim, o trigo do joio pode ser exagerado, porque em democracia não há trigo nem joio, todos são válidos e todas as propostas têm que ser respeitadas, mas vamos distinguir quem é que está para vencer eleições e quem é que está para marcar o terreno e para marcar o seu terreno. E eu acho que essa mudança, este momento, é muito importante, porque de facto há dois projetos políticos que podem ser governo no dia 10 de março. O do Partido Socialista, que nós conhecemos bem e que eu lhe posso tentar explicar, que não vejo como é que trará
novidades. E o projeto de Pedro Nuno de Santos é uma continuidade do projeto de António Costa?
O projeto de Pedro Nuno Santos é o projeto de António Costa com um arranjo cosmético. Se quiser, é um bocadinho... É o
podemos projeto, dizer que é o mais do mesmo do que tivemos nos últimos 8 anos?
Eu acho que é o projeto do António Costa, de gola alta, mas, quer dizer, mas com mais gola alta, menos gola alta, mais manta, menos manta, que destapa sempre. Quer dizer, portanto, não chega, é curto, quer dizer, e repare numa coisa, quer dizer... Quem olhar para aquilo diz, mas não governaram nos últimos 8 anos? O Pedro Nuno Santos não é o mesmo ministro que foi demitido pelo próprio do António Costa numa situação que, enfim, não quero exagerar, mas aparentemente houve uma deslealdade, por assim dizer, não é? Quer dizer, ao fazer aquele anúncio da questão do aeroporto, além dos erros da TAP, além dos erros dos CTTs, além dessas coisas todas, além disso... Quando Pedro Nuno Santos faz aquele anúncio, há, de certa forma, uma deslealdade em relação a António Costa. É o mesmo. E há uma coisa aqui que me parece, falando um bocadinho do Partido Socialista, que me parece muito importante, que é, é o mesmo, governaram 8 anos, e repare numa coisa, o António Costa gosta muito de dizer que a direita falava no diabo e não veio o diabo. Bom, o diabo pode não ter vindo, o tal diabo de que ele fala, mas diabretes... não faltaram, quer dizer, foram para aí 14. E os diabretes foram sendo demitidos um a um. Até houve uma cena de diabretes com pancadaria dentro de um ministério, com um computador. Portanto, o Lúcifer, ele próprio, pode não ter vindo, mas diabretes não faltaram. E porquê é que este último governo era pior que os anteriores, tendo ele ainda por cima a maioria absoluta? Eu acho que uma das coisas que é evidente em que este último governo era pior que os anteriores, tendo maioria absoluta, era que, é a minha opinião, e eu acho que é uma opinião relativamente consensual, havia um certo esgotamento do próprio pessoal político. Enfim, há ministros deste governo que eu, sinceramente, eu sou uma pessoa atenta à política, até pelos anos que estive a exercer mandatos e por ser responsável ainda do CDS, sou uma pessoa ligada à política de sempre, ainda sou autarca, de resto, aqui em Lisboa, e, portanto, sou uma pessoa mais atenta, que o normal dos cidadãos, à política. Enfim, há ministros que nós não sabemos muito bem o que é que eles estão a fazer, nem porque é que são ministros, quer dizer, portanto, a ideia que eu tenho é que o António Costa já só tinha capacidade de recrutamento no inner circle do Partido Socialista, quando à partida até trazia umas figuras de fora, ou que vinham da universidade, ou que vinham da sociedade civil... Ou figuras experientes do PS, com este esgotamento, com estas demissões sucessivas, e muitas delas relacionadas com casos, ficou reduzido ao núcleo do Partido Socialista. É o Pedro Nuno Santos que vai trazer novidade? Sendo que ele próprio já era desse núcleo, não vejo quem é que ele vai recrutar de novo.
Mas passa pela campanha, pelo objetivo de campanha da AD, atacar os governos de António Costa e não ir diretamente a Pedro Nuno Santos? É uma estratégia?
Eu não defino a estratégia da campanha da AD. Eu ajudo no programa e limito-me a isso. Eu estou só a responder à sua pergunta.
Okay.
Agora, eu acho que, obviamente, a AD, para ganhar eleições, tem que marcar as diferenças. Quer dizer, tem que marcar as diferenças do que foram estes 8 anos de governação. E a minha perspectiva, é isso que eu estava a tentar dizer e responder, é que eu acho que o Partido Socialista que chega aqui está completamente gasto. Completamente gasto. Desgastado e gasto. E não, eu não vejo como é que o Pedro Nuno Santos, tirando uma operação...
E Pedro Nuno Santos faz parte desse desgaste.
Faz parte desse desgaste, fez parte deste percurso todo. E, portanto, ele pode tentar criar uma imagem nova, Pode tentar fingir que chegou agora, mas não chegou. Teve lá o tempo todo. Ele e a maior parte das pessoas que aparecerão com ele. Porque não vejam... Quer dizer, primeiro, ele faz parte de todo o percurso. Segundo, se o próprio António Costa, sendo a referência, e não terá desistido da política, pelo que percebemos, sendo a referência do Partido Socialista, já não conseguia recrutar pessoas, aonde é que o Pedro Santos, Nuno Santos, vai buscar pessoas? E eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho, sinceramente, quando lhe dizia como é que a AD também vai descolar, e como é que, ou melhor, Inês perguntava-me porque é que não descolou ainda, eu acho que esta ideia dos nomes é uma ideia importante.
E a AD está a conseguir recrutar pessoas?
Eu acho que a AD, eu acho que curiosamente, nas listas já apresentadas da AD, há nomes muito interessantes. Obviamente, estou-me a referir a independentes, que foram essencialmente convidados pelo PSD. O CDS tem uma participação limitada nestas listas, o que também é normal, dada a situação dos dois, é compreensível, dada a situação dos dois partidos. Gostaria que tivesse mais, eu, mas isso sou eu, as coisas são como são. E repare, nós tivemos, repare nos economistas que estavam na reunião que houve com os economistas, gente muito credível. Nesta convenção que teremos no domingo, volta a haver um conjunto de nomes muito credíveis. Portanto, a AD tem uma capacidade de ir buscar nomes e de apresentar um projeto com nomes que eu acho que o Partido Socialista já não tem. E depois há uma coisa grave em relação ao Partido Socialista, que eu não posso deixar de... Eu também não quero ser injusto. E, portanto, eu acho que o Pedro Nuno Santos tem a capacidade de apresentar uma novidade. Não é uma novidade absoluta, é uma novidade que já conhecemos, mas é uma novidade, e a novidade que ele consegue apresentar é o reeditar da geringonça. Não tem outra, e já se percebeu o que é o que ele quer, é o reeditar a geringonça, e isto também faz diferença. Porquê? Porque primeiro, a geringonça, e voltar a pôr o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português na área de poder, em termos económicos, não dá confiança.
O AD vai agitar, obviamente, com o papão do Malgado da Geringonça, mas Pedro Nuno Santos vai agitar com o papão do Chega. Eu pergunto, enquanto dirigente do CDS, se o CDS admite, no limite, caso venha a ser muito necessário, um acordo de incidência parlamentar com o Chega, porque também é um papão assinado por Pedro Nuno Santos.
Bom, é verdade, e ele utilizará isso até ao limite. De resto, na minha opinião, é estranho que o Partido Socialista e o atual líder do Partido Socialista sempre o fez. Quer dizer, tenham derrubado todos os muros à esquerda com forças políticas, isto, eu não vou fugir à sua pergunta, isto é só um prelúdio, com forças políticas que, repare, não é só a questão económica, quer dizer, eu acho que pôr PCP e Bloco de Esquerda no governo é uma questão de falta de confiança económica, mas no atual quadro internacional, na minha opinião, isto é a minha opinião pessoal, é preocupante, porque estamos a falar de um partido para quem o Sr. Putin é um amigo, em pleno conflito na Ucrânia, e estamos a falar de dois partidos que são, no mínimo, condescendentes com a Hamas. No mínimo, condescendentes com a Hamas, quando nós temos dois conflitos internacionais, dois conflitos internacionais, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, onde os nossos aliados são a Ucrânia e Israel. Podemos criticar num ponto ou outro, não é isso que está em causa, mas são os nossos aliados objetivos. E, portanto, pôr dois partidos que têm uma posição em relação ao Hamas, no mínimo ambígua, e em relação ao PCP, sobretudo, em relação à Rússia, de apoio, mesmo que não o assumam, objetivamente acabam sempre por apoiar, é um risco. É evidente que depois há esse paralelo, e eu não vou fugir à sua pergunta.
Agora vamos à parte da direita.
É isso?
Luís Montenegro disse que não formaria governo se ficasse em segundo lugar, mas vamos supor que no Parlamento a direita unida tem um maior número de mandatos e de deputados. Qual vai ser o posicionamento do CDS caso André Ventura, que já disse que o faria, apresentaria uma proposta de governo à direita?
Sim. Eu acho que a posição foi definida pelo Luís Montenegro.
Mas ele sai. Isto é na hipótese de ele ficar em segundo lugar.
Não, eu acho que a proposta foi feita pelo Luís Montenegro. Eu acho, nesse contexto, que a AD, neste momento, tem um objetivo, que é o de vencer as eleições. Okay. E eu acho que esse é o objetivo. E acho que não nos devemos desfocar Até podemos, se quiser, volta a ser, é uma coisa em que o Chega de resto é muito forte, mas é um bocadinho conversa de café.
Portanto, o Chega não vai fazer parte da vossa campanha?
O Chega da campanha, em que sentido?
No sentido de discurso político.
Não, quer dizer, eu acho que o Chega é preciso de demonstrar, era aquilo que eu lhe dizia, quer dizer, vamos falar do Chega, então. Uhum. O Chega...
É porque o Chega tem mordido as calcanhares à AD e vai morder.
Tem, mas eu acho que é preciso. Eu tenho grande confiança nos portugueses. E não é por... Mas tenho. E de resto eu acho que raramente os portugueses se enganam. Se enganam. Quer dizer, vão sempre num sentido que faz sentido. Quando mudaram, quando deram maiorias absolutas, quando acreditaram que podia ser uma boa solução, quando não viram força do outro lado, eu tenho confiança nas escolhas dos portugueses. E a confiança que eu tenho é de que o Chega aproveitou muito bem a crítica fácil, a crítica sem soluções, o protesto pelo protesto contra o Partido Socialista, aproveitando todos os erros do Partido Socialista, alguns completamente disparatados e absurdos. Não é que o CDS denunciou na primeira hora, mas dou-lhe um exemplo, a história de retirar as quinas do símbolo do governo. Um disparate, um absurdo. Para nada, não mas, é? Que, pronto, o Chega...
Mas o CDS vê como completamente impossível fazer acordos de incidência parlamentar com o Chega?
Já lá vou, Inês. E, portanto, o Chega, enquanto foi para protestar, teve muito bem. E foi crescendo para protestar. O problema é que agora mudou o campeonato. Passe a linguagem desportiva, como sabe, eu gosto de falar de linguagem desportiva também. Mudou o campeonato, entramos na fase final. E isto é, não é a Final Four, é a Final Two. Portanto, neste momento há dois projetos de governo. O do Partido Socialista, que já caracterizei de alguma forma, e o da AD. Isto é a fase final. E os portugueses, em quem eu confio, eu estou confiante que os portugueses, a partir daqui, a partir do momento em que seja apresentado um cenário macroeconómico, a partir do momento em que sejam apresentadas reformas concretas, propostas execuíveis, os portugueses vão perceber... Mesmo aqueles que foram aderindo ao Chega, porque o Chega batia forte e feio e de voz tonitruante contra o Partido Socialista, vão perceber, espera lá, agora é para governar. Nós agora vamos escolher um Primeiro-Ministro, não vamos escolher alguém para fazer barulho.
Acreditam na maioria absoluta?
Não, não acredito. Acho muito difícil a maioria absoluta, mas também não há que limitar ambição nenhuma.
Mas então agora, acredita, por exemplo, numa maioria só com a Iniciativa Liberal?
Já lá vamos.
É que não me está a responder.
Portanto, ó Inês, para protestar, muito bem. Para apresentar propostas, o Chega não demonstrou ter nenhuma credibilidade. Há quem tenha achado que o Congresso correu muito bem. Eu acho que aquilo é...
Portanto, não vê pontos em comum, caso seja preciso haver um acordo de incidência parlamentar?
Não, já, Inês, tem que me deixar responder. Eu compreendo a sua insistência,
não,
mas vai
é que
ver...
Anda à
não,
volta.
Não, vamos, eu estou a ir direto, mas só estou a ir pelo meu caminho, vai ver. O Chega, as propostas que faz, na minha opinião, não têm credibilidade. E as pessoas vão perceber isso. Porque, repare, equiparar o salário mínimo com o salário mínimo a crescer, coisa que a AD também defenderá, a chegar aos 1.000 euros no final da legislatura, até ao final da legislatura, portanto, coisa que a AD também defenderá, o salário mínimo nesse valor, todos os pensionistas no valor de salário mínimo, menos acabar com o IMI, acabar com o IUC, com não sei o quê, a bancarrota em 3 dias. Quer dizer, portanto, é isto que está em cima da mesa. De resto, até lhe faço uma pergunta muito curiosa, que é uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer, não a mim, mas ao Dr. André Ventura, que é, enfim, alguém terá estudado aquelas propostas, digo eu. Deve haver lá um economista, espera aí, mas deve haver lá um economista qualquer, não é? Deve haver um. E, portanto, eu gostaria, tinha imensa curiosidade de saber quem é o economista do Chega. Repare, é como nas instituições financeiras, deve ter lá um economista-chefe qualquer. Portanto, deve haver pelo menos um economista-chefe. Agora, repare, a AD tem um problema, que é... ganha as eleições e não tem maioria absoluta. Sim, senhor. O Chega tem um problema maior. E eu acho, sinceramente, que...
Qual
o
é
doutor,
que é?
O doutor André Ventura, quando anunciou que apresentaria uma moção de rejeição contra o governo da direita, e isto é a resposta mais direta à sua pergunta, quer dizer, deu um tiro, na minha opinião, nos dois pés. Porque eu acho que, na minha opinião, a Iniciativa Liberal, ao colocar-se de fora, cometeu um erro.
Não é encostar o PS à parede também?
Não sei, quer dizer, não acho que encoste de maneira nenhuma o PS à parede, quer dizer, acho que ele próprio criou um problema para ele mesmo, quer dizer, e ele terá que responder por isso, porque eu acho que a AD e o Dr. Montenegro foram claros nessa matéria. Quem ganhar deve governar. E é de resto coerente, podemos concordar ou não, até podíamos ter outra opinião, se eu fosse, não sou, quer dizer, o Dr. Luís Montenegro é que é o líder da coligação, e o número 2 é o Dr. Nuno Melo, e pronto, e é assim que está, e o Dr. Nuno Melo já disse, inclusivamente, já subscreveu essa opinião. O Dr. Montenegro, e é coerente, eu fui, na altura, vice-presidente do grupo parlamentar, com o Luís Montenegro como líder parlamentar do PSD. Fizemos muitos debates juntos. Ele é coerente, curiosamente, com aquilo que foi defendido na altura da PAF. Que era, quem ganhou deve governar. E, portanto, essa é a posição.
Mesmo num governo minoritário?
Mesmo em governo minoritário.
Okay.
E depois, se o Chega contar para essa equação, se a AD mais, por exemplo, a Iniciativa Liberal não tiverem maioria absoluta, se o Chega contar nessa equação, o que é possível a acreditar em valores de sondagens, o Chega que diga se viabiliza ou não viabiliza um governo, ou se prefere derrubar um governo do centro-direita para pôr o Partido Socialista no poder.
Pronto, mas não acordos. Mas não, o CDS não mete, o CDS não vê tantos entraves a acordos de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal, sente-se mais próximo.
Não, a Iniciativa Liberal foi convidada a entrar na Aliança Democrática, não entrou
não
porque não quis, repare. Não é uma questão de ser mais próximo ou menos próximo, quer dizer, ou seja, se pergunta, há alguma coincidência? Eu acho que há coincidência em algumas das preocupações. As respostas é que são completamente diferentes. Isto falando do Chega. As respostas do Chega para algumas das preocupações que existem são completamente erráticas, são inaceitáveis. Para alguém moderado. Dou-lhe um exemplo. Eu vi, foi no encerramento até do debate do Orçamento de Estado, o líder do Chega citar Adelina Mar da Costa. Eu acho que o regresso do CDS ao Parlamento tem, logo à partida, um efeito muito útil e muito importante. É que se ele voltar a fazer, seguramente que dos deputados que serão eleitos do CDS, alguém lhe explicará que ele não é um sucessor de Adelina Mar da Costa. Não é parecido com o Adelina Mar da Costa, ele é o oposto do Adelina Mar da Costa. Uma das razões que o CDS se chama precisamente Centro Democrático e Social e o centrismo no CDS, quem conhece o pensamento do Adelina Mar da Costa, e o Sá Carneiro não seria diferente, é precisamente a explicação de que o centrismo é ser moderado por natureza, é recusar o radicalismo, é recusar a discriminação de uma etnia, por exemplo. Isso é o centrismo, isso é a moderação na política. E, portanto, isto é a posição do CDS e a diferença em relação ao radicalismo e ao populismo. Em relação à Iniciativa Liberal, é evidente que o CDS também tem diferenças óbvias. Quer dizer, o CDS partilha muitas das preocupações económicas da Iniciativa Liberal. Um país que tem tido muito socialismo e muito governo socialista precisa de mais liberdade económica, de mais liberdade de iniciativa, de mais meritocracia, designadamente para as novas gerações. Partilho isso com a Iniciativa Liberal, depois não partilho, porque nós temos preocupações sociais que a Iniciativa Liberal não parece ser a sua especialidade, e em segundo lugar temos um conjunto de valores marcados pelo nosso humanismo, que, por exemplo, olho de um exemplo, a eutanásia e outros, não são pensáveis no quadro do CDS.
Focando agora só no CDS, como membro desta AD, quais são os valores para o CDS considerados fundamentais em áreas que tenha que haver reforma? Eu sei, o CDS, por exemplo, foi sempre um partido que deu muita importância a áreas de soberania. E ouve-se o PSD falar muito pouco destas áreas. Quais serão as batalhas do CDS, mesmo estando incluído no MAD?
Não, o CDS tem, obviamente, enfim, logo à partida, tem a sua marca, e eu acho que a sua marca, o CDS, repare, nós fizemos uma campanha que há uns anos atrás, eu fui cabeça de lista nessa campanha, por Lisboa ainda, na altura, e que o CDS se dizia como o braço direito de Portugal. E eu acho que o CDS tem que ser, de alguma forma, o braço direito da AD, por assim dizer. Ou seja, o CDS tem que ter as preocupações da ala mais à direita, mas de uma direita humanista, dentro desta mesma AD. Depois há, na minha opinião também, setores específicos onde o CDS tem história, tem presença e deve continuar a ter. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo que é a defesa do mundo rural. O CDS tem sido muito forte e, curiosamente, o presidente do CDS, além de ter tido, enfim, e é preciso fazer essa justiça, na minha opinião, um trabalho importante neste esforço de acreditar, olha, de acreditar.
E a AD vai ocupar esse espaço que tem sido ocupado pelo Chega?
Eu acho que o CDS tem que contribuir para que as preocupações do mundo rural e da agricultura, que ao contrário Eu conheço isso até por outras razões. Acompanhei, tive a ocasião de acompanhar recentemente alguns eventos no mundo agrícola. O mundo agrícola, ao contrário das pessoas que vivem nos centros urbanos, só conhecem a realidade urbana e acham que há lá um sítio para ir passar o fim de semana, porque é engraçado, o mundo agrícola e a dimensão empresarial agrícola, que já não tem nada a ver com aquela economia de subsistência do tempo dos nossos avós ou do tempo da ditadura e do salazarismo, já não tem nada a ver com isso. Hoje em dia há empresários agrícolas à séria no país, é um setor altamente dinâmico, mas que tem que ser valorizado. O CDS sempre teve essa preocupação e até no plano europeu, o presidente do CDS fez, olha, o grande encontro europeu dos jovens agricultores.
E em áreas de soberania, portanto, como segurança, como a reforma do Estado.
Em áreas de soberania também, designadamente, em não permitir que o discurso do radicalismo, um discurso de domínio radicalista, entre nessas mesmas áreas e dignificando essas mesmas funções, criando soluções concretas. O CDS tem gente muito experiente nessa área, eu próprio acompanhei durante muitos anos, mas olha, o meu colega, que sei que já o entrevistou, o Nuno Magalhães, é claramente um especialista nessa área, um dos bons especialistas em Portugal nessa área.
Mas, portanto, doutor Telmo, acha que vai haver receita fiscal para poder apoiar tanto polícias como médicos como professores?
Eu acho que são soluções diferentes em cada um dos casos. Eu acho que a AD tem que demonstrar que não vai fazer propostas demagógicas de prometer tudo a todos e tem que ter tudo quantificado e com metas. Eu acho que é possível dignificar, e isso tem que ser, na minha opinião, um objetivo de uma força política direita, eventualmente de centro-direita, progressiva, moderada, porque a AD assume-se como reformista e moderada. E, portanto, é preciso dignificar as forças de segurança, parece-me indiscutível e absoluto, não dramatizando, não criando fantasmas, mas garantindo que há condições iguais para as várias forças de segurança e condições de dignidade. Os polícias ganham, de facto, muito mal e têm muito pouco apoio e até muito pouco apoio político no nosso país. Isso é importante e é importante quantificar como é que isso será feito. Já foram assumidos compromissos em relação aos professores e à educação. Sendo certo que eu, pessoalmente, acho que na educação há outras questões que estão para além da mera questão salarial dos professores, não que ela não seja importante, mas há questões, por exemplo, do prestígio, da dignidade, da autoridade até dos professores.
E vão fazer parte do programa eleitoral do PSD, essa visão?
O programa está a ser trabalhado, eu não posso anunciar o programa
já. Eu só
já
estou a fazer perguntas. Pronto. Porque nós temos que terminar a entrevista.
São duas questões
diferentes.
Na saúde, por exemplo, há uma questão e há uma leitura que eu acho que é muito importante e que é diferente da leitura que nos tem dado o Partido Socialista. Mas repare, o Partido Socialista, ao fim deste tempo todo, o líder do Partido Socialista, quando fala da saúde, anuncia-nos dentistas. Quer dizer, tendo o Serviço Nacional de Saúde como grande paixão,
a vossa solução passa pelas parcerias público-privadas.
As pessoas não sabem para que urgência é que é onde ir, ou se as urgências estão sequer abertas, e ele diz que vai largar aos dentistas, coisa que de resto já o engenheiro Sócrates tinha feito, e o engenheiro Guterres também já tinha falado nisso. Portanto, quando o PS vê aflito, agora vamos pôr dentistas
PPPs
também.
PPPs é a vossa solução.
Que sabem que é um problema comum nas pessoas.
PPPs é a vossa solução.
É também parte da solução, mas a primeira solução é, na saúde, para já gerir melhor. Eu acho que o problema da saúde, muitas vezes, não é só um problema de falta de verba, porque deitando só dinheiro para cima dos problemas não se resolve tudo. Muitas vezes é um problema de competência e de gestão. É preciso gerir melhor. Em segundo lugar,
mudavam o modelo de gestão?
É preciso mudar e melhorar os modelos de gestão das unidades de saúde. É preciso, se calhar, ter menos boys e girls e não sei o quê, ter gestores mais capazes a gerir a política de saúde e a parte da saúde e os hospitais, etc. É preciso melhorar a gestão, na minha opinião. É preciso utilizar toda a capacidade instalada e, portanto, não ter preconceitos sobre se é utilizado
o público
no setor social, o privado ou o público. Quer dizer, o que é preciso é que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde. Essa é que tem que ser a preocupação. Quando dar um exemplo, eu sei que é um bocado, pode ser um bocado absurdo quando estamos a falar de saúde, mas eu preocupo-me, por exemplo, que as crianças tenham leite. Não me preocupam-se se o leite é produzido numa unidade cooperativa pública ou se é produzido por agricultores que têm uma empresa privada, não é? Portanto, quem são os proprietários que depois fazem chegar o leite às pessoas, não me preocupo. Portanto, preocupa-me que as pessoas tenham acesso a esses cuidados. E, em segundo lugar, utilizar, quando for necessário, quando for possível, modelos de parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas funcionavam bem. Eu conheço bem, até porque fui durante alguns anos deputado eleito pelo Círculo de Braga, a PPP de Braga funcionava, visitei várias vezes, funcionava lindamente, quer dizer, elas acabaram, e por uma opção ideológica, tal como na TAP, por exemplo, o Partido Socialista resolveu acabar com as PPPs. As PPPs podem funcionar e podem trazer melhores cuidados de saúde. Portanto, como vê, nestas três áreas fundamentais, as respostas não são forçosamente as mesmas, mas terão que ser detalhadas em programas e medidas.
Deixe-me fazer duas perguntas e peço-lhe que seja o mais sucinto possível, só por causa do tempo da entrevista. Caso entremos, e pela entrevista que acabámos de ter e outras que tivemos, e pelo que temos visto em vários analistas, entremos num período de governos, de miniciclos, como chama o Presidente da República, portanto, governos minoritários, qual acha que deve ser o papel do Presidente da República? O seu papel muda, tem que ser mais enfático, tem que ser mais moderador?
Eu acho que, para já, há uma coisa que, em relação ao papel do Presidente da República, me parece muito importante, que é o papel do Presidente da República antes de chegarmos aí. Eu acho que neste quadro e neste contexto, com aquilo que nós estamos a assistir, por exemplo, o Partido Socialista à última da hora a tentar aprovar coisas que, na minha opinião, não têm pés nem cabeça, seja lá sobre identidade de género ou propostas de lei à última da hora, seja, por exemplo, querer aprovar a lei do lobbying, que foi o CDS o primeiro a apresentar, fui eu que apresentei há largos anos atrás, e agora querer fazer uma lei do lobbying à última da hora no fecho do Parlamento é um absurdo. Por outro lado, a forma como o Partido Socialista vai governar daqui até às eleições não é indiferente, e eu acho que é importante que o Presidente da República tenha aí um papel fiscalizador. Depois das eleições...
Mas não está a ter esse papel fiscalizador? Estão a ser aprovadas?
Eu espero que tenha. Enfim, fica a minha opinião. Sim. E espero que o Sr. Presidente da República esteja atento a esse facto, porque isso não é irrelevante até para esta fase final, onde eu acho, e repito a minha ideia, vai ser uma fase final muito a dois. Quer dizer, neste momento nós temos dois projetos para governar, e eu acho que as pessoas vão perceber isso, e temos dois candidatos a primeiro-ministro.
E caso entremos em governo minoritário, qual deve ser o papel do Presidente?
O papel do Presidente da República, eu acho que terá que ser, obviamente, o de dar posse a um governo minoritário e deixar aí o Parlamento atuar e funcionar. De resto, desse ponto de vista... Repare, há quem concorda, há quem não concorda, mas há uma coisa que é verdade. O Dr. Luís Montenegro disse sempre o mesmo e foi sempre coerente desse ponto de vista, e neste momento há uma coerência dos dois principais líderes da AD nessa matéria. E, portanto, é preciso, obviamente, que o Presidente da República aí voltará a um papel mais relevante, mas terá que avaliar o que é que acontece no Parlamento. Se for o como foi anunciado pelo próprio, o Chega a tentar derrubar o governo, aí o Presidente da República poderá ter que estar perante uma terceira dissolução. Mas eu espero que não. Eu espero que a AD ganhe as eleições. Estou, de resto, convencido que a AD tem todas as condições para ganhar estas eleições. Eu estou otimista, estou muito otimista desse ponto de vista, porque acho que o que temos para apresentar, os nomes que temos a juntarem-se à AD, aquelas propostas que estão a ser trabalhadas, a forma de chegar às pessoas, eu ouço muito falar na história do carisma, do mais carisma, do menos carisma. O carisma, a partir daqui, nesta fase final, é, na minha opinião, aquilo a que eu chamaria, passo a expressão, um carisma de função. Ou seja, a capacidade da pessoa desempenhar e a credibilidade que a pessoa demonstra para desempenhar a função à qual se candidata. Já não é um carisma de espetáculo, de protesto, de seja o que for, é um carisma para
primeiro-ministro. Portanto, é o tudo ou nada até ao final do mês.
É a capacidade de mostrar que quem pode representar um projeto alternativo, um projeto que, repito, termino como comecei, que conjuga liberdade com justiça social, com respeito pelos direitos humanos, é a AD. Quem representa um projeto de menos Estado, mais crescimento, mais empresas, por contraposição ao Partido Socialista, é a AD. E quem está preparado para ser Primeiro-Ministro é o líder da AD.
É a grande prova. Até ao final do mês é a grande prova.
É a grande prova até ao final do mês. Eu acho que entramos claramente numa fase final e acho que os portugueses vão perceber isso. Estou absolutamente convencido que os portugueses vão perceber isso.
Uma última pergunta. Fecha a porta ou admite voltar a ser Ministro depois da experiência no governo de Santana Lopes?
Eu acho que nós, enfim, quando chegamos a uma certa idade, percebemos que... aquela frase, até um ator muito conhecido que fez um filme já com alguma idade, que se chamava Never Say Never. Lembra-se disso. E, portanto, nós não podemos nunca dizer nunca à política. Gostava de dizer sobre isso duas coisas. Que eu me revejo, e gostava de aproveitar para dizer isso e que isso ficasse dito, me revejo nas escolhas que o CDS fez neste momento, que são escolhas, na minha opinião, lógicas e normais, em função de um percurso muito difícil de 2 anos, designadamente, obviamente, o presidente do partido é indiscutível e irá pelo Porto, mas da escolha que foi feita para Lisboa com o Dr. Paulo Núncio, penso que é uma boa escolha, e também daquele que foi o meu número 2 na minha última candidatura por Braga e na altura não foi eleito, o Dr. Durval Tiago Ferreira, como número 1 por Braga. São duas escolhas que me parecem muito boas. A partir daí, eu estou, como vê, estou aqui num ambiente de escritório de advogados, muito focado na minha atividade profissional, mas disponível para ajudar. Como, em que circunstâncias, de que forma, para já é na elaboração do programa, se for noutras formas no futuro, logo veremos.
Muito obrigado por terem estado connosco no Discurso Direto. Muito obrigada, Dr. Telmo Correia, por esta entrevista. Até ao próximo Discurso Direto.